Bora lá então, meu amigo, minha amiga concurseira firme e forte aí nas nossas aulas de direito administrativo, aquela matéria que no começo assusta, parece que é o capiroto, mas a gente vai conhecendo a matéria, vai aprendendo os tópicos, vai, ó, ficando até gostoso no final. Realmente, o direito administrativo é uma matéria muito extensa, bastante detalhada, mas eu não considero tão difícil. Tem alguns tópicos que são um pouco mais difíceisinho, mas assim, mas dá para desenrolar legal, cara, ir lá e ó, fazer bonito na prova. E o tópico que nós vamos trabalhar agora é um tópico super mega power, hiper importante, que é esse aqui, ó, responsabilidade civil do Estado. Vixe, esse tópico aqui, ele é meio do peru, cara, sabe por quê? Ele pega um pouco de direito civil também, claro, né, que a gente direciona tudo aqui para o direito administrativo, mas eu tô para falar para você que esse aqui é um dos tópicos mais discutidos de todo o direito. É algo extremamente discutido, é algo muito vivo, é um tópico muito dinâmico, é um tópico que toda hora tem uma jurisprudência nova, uma decisão diferente e tal. Nós não temos tantas coisas na lei. Não é um tópico que é muito embasado na lei. Temos algumas coisinhas, tal, mas é um tópico que é muito pegado na doutrina. E tem um monte de divergência doutrinária que a gente vai aqui resolver hoje, e também na jurisprudência. Então, vira e mexe, tem uma decisãozinha nova, tal, que a gente tem sempre que estar atento. Vou te falar uma coisa, hein? Na minha carreira de professor, eu sempre tento ir melhorando as aulas. Eu faço a aula, depois eu vejo, poxa, eu podia melhorar aqui, eu podia melhorar ali, eu refaço a aula. Às vezes eu faço a aula de um jeito, eu vi que não rolou, refaço. E vou te dizer, eu acredito que essa é a aula que eu mais refiz até hoje, até chegar, sabe, numa fórmula que eu acho que flui bacana para a galera. Porque esse é um tópico bastante complexo. Não é complexo, ele tem muitas informações. Aí você olha assim, cara, é coisa para caramba. Aí como eu gosto de trabalhar? Nós vamos pegando uma informação por vez, um detalhezinho por vez. Pá, 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 tu. Aí a gente vai chegar e amarrar isso aí ao final. Aí o negócio flui. Aí a gente consegue responder as questões com categoria. Mas então é um tópico que você vai assistir ele todo. Invariavelmente, algumas coisas que você viu no começo vão fazer um pouco mais de sentido no final. E ao chegar ao final, você vai fazer o link com algumas coisas do começo. Isso é inevitável, porque o tópico flui como um todo. Mas nós vamos analisar as informações de forma realmente separada para ajudar na compreensão. Beleza? E eu te disse aí que é um tópico muito discutido pelo seguinte. Cara, isso aqui tem doutrina para tudo que é lado. Tem gente que fala que é A, tem gente que fala que é B, tem gente que fala que é C, a banca inventa um D. O bagulho é meio louco mesmo. Mas eu vou te orientar aqui para a prova. Quase tudo não, né? Mas muitos pontos que nós vamos analisar aqui, tem que tomar cuidado, porque às vezes você vai ler um artigo por aí, vai ver em algum lugar, e você vai ver diferente. Quer dizer que está errado, que eu errei, outra pessoa errou. Não é. É que tem uma divergência muito grande. A doutrina varia muito e as próprias bancas, às vezes, sabe, não falam a mesma língua. Eu vou te orientar aqui a melhor posição para a prova. Inclusive, caso a banca adote uma posição diversa, eventualmente aí dá uma, né, uma loucurada, a gente tem um embasamento um pouco mais forte para entrar com um eventual recurso. Então a gente vai fazer esse direcionamento. A gente não está aqui para ver o que é, para fazer discussão jurídica, nada disso. A gente está aqui para resolver questão de prova. E eu vou te direcionar da forma que as bancas costumam trabalhar. Vou te avisando também os pontos divergentes, ok? E vão aprender por X o lugar correto. Alguns trechos da matéria, não é só decoreba que resolve, não. Tem a decoreba, né? Tudo tem decoreba. Mas alguns trechos eu preciso que você entenda o que está acontecendo. Porque aqui realmente tem essa parte doutrinária muito forte. Então tem a decorebinha assim, como tudo. Mas alguns pontos o aprendizado é muito importante. Então a gente vai bater bastante papo nesses momentos, porque eu preciso que você entenda, que você absorva a matéria, aí você entende o que funciona, a banca vai jogar os exemplos em você, você consegue destrinchar em prova. Porque se você for só na decoreba, você perde o jogo de cintura. E é um tópico que esse jogo de cintura, ele é necessário em alguns momentos. Belezeira? Belezeira! Vamos começar então o nosso tópico aí de responsabilidade civil do Estado. Maravilha? Maravilha! Antes da gente começar analisando o que é a responsabilidade civil do Estado, eu vou te dar uma mini aula, mini, mini mesmo, de direito civil. Explicar o que é responsabilidade civil, de forma bem superficial, tá? Isso aqui não é o direito civil, não, credo, dá licença. Mas só para a gente preparar o terreno para a responsabilidade civil do Estado fluir um pouquinho melhor. Vem comigo, vamos para essa parte então. Olha só, quando a gente fala da responsabilidade civil, que é o que a gente vai analisar agora então, iremos falar aqui da responsabilidade civil. Essa responsabilidade civil que nós vamos analisar aqui são algumas regras que servem para o direito como um todo. São algumas regras que servem para o direito como um todo. Ela também pode ser chamada de responsabilidade extra-contratual. Às vezes, você encontra uma questãozinha ou outra falando ali responsabilidade extracontratual. É a mesma coisa que responsabilidade civil, beleza? Beleza. Caso fale para você ali também responsabilidade aquiliana, olha, até pode rolar, mas é um pouco raro, tá? Mas é a mesma coisa. Professor, o que é essa tal de responsabilidade civil que você está falando aí? O que que é isso aí? A responsabilidade civil são então aquelas regras que regem o dever de indenizar. Mexe com dinheiro. Por isso que é um tópico tão discutido. Porque mexe com dinheiro. Por isso que aqui dá tanta discussão. Então, quando a gente fala da responsabilidade civil, esquece do Estado, tá? Estamos falando da responsabilidade civil como uma regra geral. Estamos falando do dever de indenizar. Alguém causou um dano, alguém sofreu o dano. E aquele que sofreu o dano, ele quer ser indenizado pelo dano sofrido. Beleza? Para que a responsabilidade civil exista, nós temos obrigatoriamente que ter a presença de três elementos, que são esses aqui. Vem cá. Três elementos são obrigatórios para que exista a responsabilidade civil. Olha só. O primeiro desses elementos é a conduta. É a conduta. Além da conduta, nós precisamos também que exista um dano. Mas cuidado, que às vezes a questão, ela é meio maldosa. Ela fala assim para você, ó: havendo a presença de conduta e havendo a presença de um dano, há o dever de indenizar. E cara, não é bem assim. Não é bem assim, não. Não é só isso que acontece, não. Nós precisamos que exista uma ligação entre essa conduta e esse dano. Essa ligação que existe entre a conduta e o dano é uma coisinha que nós chamamos de nexo causal ou nexo de causalidade. É basicamente afirmar que essa conduta é que gerou esse dano. Então, nós temos o nexo causal ou nexo de causalidade. É basicamente falar o seguinte, que o que gerou esse dano foi essa conduta. Só a conduta e o dano não é suficiente. Por exemplo, o meu carro caiu no rio. Em outra cidade, uma viatura capotou. Tá, eu tenho uma conduta e o dano. O que uma coisa tem a ver com outra? Nada. Nada. Então precisa ter o chamado nexo causal ou nexo de causalidade. É afirmar que o que gerou esse dano foi essa conduta. Beleza? Muito importante a presença do nexo causal. E esses elementos que nós estamos falando são três, né? Conduta, dano, nexo causal. Pensa neles como um banquinho de três pernas. Um banquinho que tem três perninhas. Se você tirar qualquer uma dessas perninhas, o que que acontece com esse banco? Ele cai. Então, se nós retirarmos qualquer um desses três elementos, não há mais que se falar em dever de indenizar. Sempre eles devem estar presentes: conduta, dano e nexo causal. Se nós retirarmos qualquer um desses três elementos, não há que se falar em dever de indenizar. Maravilha? Beleza. Só que se eu falar para você que basta a presença desses três elementos aqui para que exista o dever de indenizar, que o dever de indenizar se configura unicamente com a presença desses três elementos, nós estaremos falando da responsabilidade objetiva. A responsabilidade objetiva. A responsabilidade objetiva é aquela que se configura, que é o objeto do nosso presente estudo aqui, é aquela que se configura unicamente com a presença da conduta, dano e nexo causal. Beleza? Bem tranquilo? Bem tranquilo. Mas veja bem, em algumas situações pode ser exigido também um outro tipo de elemento. Pode ser exigido também um outro tipo de elemento. Vamos colocar ele aqui embaixo, ó, que é o chamado elemento de vontade. A gente faz aqui agora um outro quadrinho, porque a gente vai precisar juntar os dois quadrinhos. Então, faz aqui um outro quadrinho bonitinho também, coisa linda para o material ficar arrumadinho, beleza? Vamos lá, copia aí, ó.
E coloca aí o elemento de vontade, que é o dolo ou a culpa. Quando foi necessária, quando for obrigatório, o quadrinho de cima mais o quadrinho de baixo, quando nós precisarmos tanto do quadrinho de cima como o quadrinho de baixo, aí nós teremos a chamada responsabilidade subjetiva. Olha como é simples a diferença de um e outro. Você olhando só o desenho que o tio fez aqui para você, o que difere a responsabilidade subjetiva da objetiva? Simplesmente a presença ou não do dolo e da culpa. Conseguiu perceber que a conduta, o dano, o nexo causal, esses aqui, ó, sempre estarão presentes? Sempre estarão presentes. Sem esses três elementos, não há que se falar em responsabilidade civil. Ok. O que muda da responsabilidade civil objetiva aqui para subjetiva é a presença aqui, ó, do dolo da culpa. É o dolo a culpa. Quando a gente fala da responsabilidade objetiva, ó, não tem dolo e culpa. É só o quadro de cima. Agora a responsabilidade subjetiva, além do quadrinho de cima, nós temos também que comprovar o dolo ou a culpa. Vamos falar um pouco mais do dolo da culpa. É basicamente quando a pessoa tinha a intenção de alcançar aquele resultado ou ela não tinha a intenção de alcançar o resultado, mas pisou na bola igual. Mas copia aí. Copia, bate o print. Que essa primeira parte ela é bem simples, mas é extremamente importante para o bom aprendizado da matéria. Então eu vou te perguntar, presta bastante atenção, que eu preciso que você entenda, responda. Ah, você não está vendo eu responder? Tô sim, você que pensa que eu não tô. Responde então para mim. O que que muda da responsabilidade civil objetiva para subjetiva? O dolo, a culpa. Isso aí é a presença ou não do dolo da culpa. Na responsabilidade objetiva, tem que provar dolo ou culpa? Não, não precisa. E se for a responsabilidade subjetiva, tem que provar dolo ou culpa? Aí tem. Então, essa é a diferença básica entre uma e outra modalidade de responsabilidade. Tranquilo até aqui? Então, vai lá. Copia, bate o print que nós vamos para o próximo ponto. Vai lá. Bate o print, copia, que agora a gente vai para a próxima parte. Essa próxima parte, nós vamos aprofundar um pouquinho alguns termos, beleza? Vamos lá então, aqui para a próxima parte, que a gente vai aprofundar um pouquinho alguns termos. Então, vou até escrever aqui, ó, aprofundando. Para você saber que isso que o tio vai colocar aqui não é uma coisa que, nossa, se eu não souber isso, eu vou morrer. Não. É algo que às vezes a questão vem, eu vou te explicar como pode vir. Mas olha só, esse aprofundamento que a gente vai fazer aqui é um aprofundamento acerca do elemento de vontade. Vamos fazer esse pequeno aprofundamento acerca do elemento de vontade. A banca pode chamar esse elemento de vontade de elemento volitivo. Esse elemento de vontade de elemento volitivo. Que é isso, professor? Elemento de vontade, elemento volitivo. É o seguinte. A palavrinha culpa, ela pode significar duas coisas. Quando a gente utiliza o termo culpa, a banca pode estar falando de culpa em sentido lato. Ela pode estar fazendo referência da culpa em sentido amplo. Como assim, Thales? Nesse caso, ao falar de culpa, ela está fazendo referência a duas coisas. É aquilo que abrange o dolo mais a culpa. Então, ó, essa culpa em sentido amplo é algo que abrange o dolo mais a culpa. Só que essa culpa aqui debaixo que nós estamos falando é a culpa em sentido estrito. Meio confuso, hein? Não é nada, fica tranquilo. Não é nada. Copia e confia. Copia e confia que eu vou explicar, beleza? Vamos lá. Vamos começar pelo dolo, tá? Que é o mais fácil um pouco. Vamos começar pelo dolo. O que é o dolo? O dolo é quando a pessoa tinha a intenção de alcançar aquele resultado. Então, o dolo ocorre quando a pessoa pratica aquele ato e ela tem a intenção de fazer aquilo. Ela fez de propósito. Ela tem a intenção de alcançar aquele resultado. Tipo assim, queria fazer aquilo. Ele fez de propósito. Por exemplo, ele foi lá e sentou a bolacha na fuça de alguém. Por quê? Porque sim, porque ele quis. Então o dolo é quando ele tem a intenção de agir. A culpa, que é a culpa que a gente está falando aqui em sentido estrito, é quando a pessoa não tinha intenção. É quando a pessoa fez aquele ato, mas ela não tinha a intenção de gerar aquele dano. A pessoa praticou aquilo, mas ela não tinha a intenção de gerar aquele dano. Nesse caso, embora a pessoa não tivesse a intenção de causar aquele dano, ela agiu. Vou puxar um pouquinho para cá. Ó. Embora ela não tivesse a intenção de causar aquele dano, a pessoa agiu com negligência imprudência ou imperícia. Não precisa ser os três, hein? Ô louco, aí o cara tem que ser o rei dos bisonhos. Não precisa ser os três, não. Qualquer um dos três. A pessoa agiu com negligência, imprudência ou imperícia. Então veja bem, no caso da culpa, a pessoa não queria fazer aquilo, mas ele agiu de forma negligente, agiu com imprudência, agiu com imperícia. O que é isso aí, Thales? Negligência, imprudência, imperícia? Para colocar de forma bem sucinta, tá? Que em prova não é muito comum. Então colocar de forma bem tranquila. Ó, a negligência é basicamente quando a pessoa age com desleixo. Ele é meio porcão. Fala de qualquer jeito. Faz lá, sabe? Meio na moleza. A imprudência, tá no nome, cara, é quando ele é imprudente. Ele age com falta de cautela. Ele é meio... Sabe aquele burro corajoso? Então. É aquele burro corajoso aqui. Ele faz sem tomar as cautelas necessárias. E a imperícia é quando a pessoa não possui uma habilidade específica. Às vezes a pessoa vai lá, faz com o maior cuidado do mundo, presta uma atenção desgramada, mas esse jumento não tem habilidade para fazer aquilo. Ele não tem, por exemplo, a habilitação necessária. Aqui é a falta de uma habilidade específica. Por exemplo, tem uma pá carregadeira. Eu vou lá, cara, eu sento ali no lugar do operador, nossa, eu presto muita atenção, eu faço com o maior cuidado do mundo, tal, mas eu não estudei aquilo, eu não me especializei para aquilo, eu não sei mexer naquilo. A imperícia é quando a pessoa acha que ela é mais do que ela é, entendeu? Tipo assim, fala, não, deixa comigo que eu sei o que eu estou fazendo, tal, eu vou... Não sabe, ele não tem especialização para aquilo. O cara não tem uma formação específica, ele não tem um conhecimento técnico ou teórico para fazer aquilo. Essa é a tal da imperícia. Então, copia tudo, que eu vou te explicar como funciona essa parte aqui. Olha só. Bate o print aí, tá? Eu termino de copiar, porque eu quero que você preste um pouquinho atenção em mim, porque aqui não é a mera decoreba. A decoreba é necessária, o resuminho te ajuda. Mas eu preciso do seu entendimento. Então, vamos lá. Ó. Tá vendo a canetinha? Você pega a canetinha e coloca ela ali. As mãozinhas assim, faz assim pra eu ver. Faz assim pra eu ver, eu tô vendo. Aí só, deixa a caneta ali. Sem as mãos, que eu preciso ver agora. Eu quero que você preste atenção em mim. Eu vou deixar você copiar, eu vou deixar você bater o print. Mas preste atenção no que o tio vai falar. Aqui é entender. Quando a gente fala do elemento de vontade, do elemento volitivo, é algo exigido para a responsabilidade subjetiva. Na objetiva, nada disso aqui é importante. Na objetiva, nós não precisamos disso. Porque o objetivo é conduta dano nexo causal. O elemento de vontade ou o elemento volitivo é algo exigido na responsabilidade subjetiva. Mas sabe onde o bicho pega? Pega aqui, ó, na hora que a banca fala culpa em sentido amplo e culpa em sentido estrito. Mas não é difícil. Não é difícil, é assim. A maioria das questões, a maioria esmagadora das questões, usa culpa no sentido culpa aqui em sentido estrito. Porque tem assim, ó, o dolo. O dolo é quando o cabra é ruim. Ele fez de propósito, ele queria alcançar aquele resultado. A culpa não, ele não é ruim. Ele não quis fazer aquilo, mas ele agiu com negligência, imprudência, imperícia e fez igual. Deixa eu resumir. No dolo ele é ruim, na culpa ele é burro. Beleza? E essa tal de culpa em sentido amplo, Thalios? Há algumas poucas questões em que a banca utiliza o termo culpa em sentido amplo, mas ela não fala para você culpa em sentido amplo, ela fala culpa, e você que tem que inferir da questão. Então há algumas questõezinhas que quando for o caso, a gente vai trabalhando, a banca pode falar assim, ah, é exigido ali a culpa. Cara, cuidado, que não é, quer dizer que não cabe por dolo, quer dizer que ela está falando culpa em sentido amplo, no sentido de alcançar tudo isso aqui, tá vendo? Tudo isso. Mas normalmente as questões se concentram aqui, na diferença entre dolo e culpa em sentido estrito. Entendeu então que culpa pode ser algo maior ou algo menor? Normalmente as questões usam culpa em sentido estrito, como sinônimo de negligência, imprudência, imperícia, sem a intenção de alcançar o resultado. Mas há algumas poucas questões que iremos treinar sim, quando for o caso, quando a gente deparar com essa, que você vai ver que a banca usa o termo culpa em sentido amplo, beleza? Show de bola, então vai lá agora. Você deixou de copiar algum detalhezinho? Copie ou bate o print aí, que a gente já vai seguir para a próxima tela, para a próxima explicação. Para a próxima explicaçãozinha. Beleza? Tranquilidade? Então vai lá, então acelera. 3, 2, 1, bora trocar de tela agora. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho, de forma bem breve, tá? Porque não é uma coisa absurda que morre de cair, mas há algumas questões, então merece a nossa atenção. Da evolução histórica da responsabilidade civil do Estado. Então nós vamos agora falar um pouquinho, de forma bem breve, de forma bem resumida aqui também, né? Sem ficar perdendo tempo de maneira desnecessária. Só para te ajudar a matar a questão da evolução histórica acerca da responsabilidade civil do Estado. Beleza? Beleza, professor. Ao falar de evolução histórica, nós temos três momentos. Três não, nós temos alguns momentos. Vamos começar por esse aqui, ó. O primeiro momento que nós temos... é a teoria da irresponsabilidade... Deixa eu mudar de cor, porque ficou tudo preto, eu não gostei. Meu toque... me pinicou. Não sei se você tem isso também, se você não tem, sorte sua. Se você tem, você sabe, né? O que eu senti, você então foi aí, sentiu empatia. Mas, ó, a primeira parte que nós temos, ó, é esse aqui. É a teoria da irresponsabilidade estatal. É a teoria da irresponsabilidade estatal. Poxa, tá no nome, né? O nome tá falando tudo pra gente. Na teoria da irresponsabilidade estatal, o nome tá falando, o Estado não erra. Essa teoria é mais antiga. Vou ficar nem colocando datas aqui, que é muito, muito, muito raro mesmo em prova. Coisa assim, quase inexistente. Mas é basicamente o seguinte, nesse primeiro momento, a ideia era de que o rei não podia errar. Porque o rei era uma divindade, o rei era praticamente a corporificação divina de Deus aqui na Terra. Então, cara, se o rei erra, quer dizer que Deus errou, e Deus não erra, então o rei não erra, não erra. Tem aquela parte, tem aquelas doutrinas lá em inglês que fala The King Can Do No Wrong, sabe? Que fala que o rei não erra, tal. É basicamente o seguinte, fi, o que a administração pública fez ou deixou de fazer, não importa, sempre está certa. Ou seja, não há dever de indenizar. Essa é a primeira teoria, bem antiga, nem de perto que a gente aplica hoje. Aí nós temos uma outra teoria que veio na sequência. Que aí nós temos a teoria civilista. A teoria civilista, ela defendia que o Estado praticava dois tipos de atos. Então, olha só. De acordo com essa teoria aqui, o Estado, ele praticava atos de império e ele praticava também atos de gestão. Ele praticava esses dois tipos de atos. O que muda é o seguinte: no ato de império, a administração pública age utilizando a sua supremacia. Então, quando ela praticava aí um ato de império, ela utilizava sua supremacia sobre os particulares. Mas quando ela pratica um ato de gestão, ela age em pé de igualdade com os particulares. Beleza? Beleza. O que muda é o seguinte: de acordo com essa teoria, o poder público só era responsabilizado pelos atos de gestão. Então, somente pelos atos de gestão é que o poder público pode ser responsabilizado. Então, quando ele age usando a sua... Vou puxar um pouquinho mais para cá só. Quando ele age utilizando a sua supremacia, ele nunca erra. Agora, quando ele age praticando atos de gestão, situações em que ele está em pé de igualdade com os particulares, nesse caso, ele pode ser responsabilizado. Então, note que não é qualquer ato que o Estado pratica que era passível de responsabilização. São apenas os atos de gestão. Mas essa teoria, ela também não é muito legal não, né, cara? Porque, poxa, não rola. Vamos para a próxima. Aí veio a próxima teoria, evolução histórica, né? O tempo vai passando, as coisas vão evoluindo. A próxima teoria é a teoria... Veio a teoria da culpa administrativa. A teoria da culpa administrativa, ela determinava, ela não é aplicada mais como regra, ela determinava a responsabilidade subjetiva do Estado. Ou seja, o Estado responde, contudo, ele responde de maneira subjetiva. Era necessário comprovar o dolo ou a culpa do Estado, beleza? Beleza. Tem vários sinônimos, mas aí, né, não é uma coisa assim que você vê muito em prova, não. Esses aqui são os mais usados. Aí nós teremos depois mais uma evolução e chegamos no momento atual. E a gente chega no momento atual, que é o momento da teoria do risco administrativa. A gente vem aqui e chega no momento atual. A teoria do risco administrativo, ela trata da responsabilidade objetiva do Estado. E essa é a teoria adotada no Brasil como regra geral. Essa é a teoria adotada no Brasil como regra geral. Eu estou dizendo que regra porque há exceções, há casos específicos. Então, olha que bonitinho a evolução histórica. Tem aí alguns desdobramentos, tá? Mas eu estou fazendo um resumaço direto porque você veio mais em prova, embora seja uma parte não tão cobrada em prova. Olha como foi a evolução. Primeiro, não, o Estado não erra. O Estado não responde porque jamais ele erra. Aí foi evoluindo. Aí começaram a reconhecer a responsabilidade estatal, mas não para todos os atos, apenas para atos de gestão, ato de império não. Aí evoluiu mais um pouquinho. Começaram a reconhecer a responsabilização regra geral do Estado, mas de forma subjetiva. Essa aqui, ó, forma subjetiva. Teria que comprovar o dolo e culpa. Aí foi evoluindo mais um pouco até chegarmos na teoria que é a atualmente adotada no Brasil, que é a teoria do risco administrativo, que fala que a responsabilidade estatal existe sim e ela se dá de forma objetiva, beleza? Então vai lá, termina de copiar. É uma parte bem de boa, tá? Não é algo assim, nossa, Thales, isso morre de cair em concurso. Há questões, entendeu? Então se há questões, há um padrão, há um histórico. A banca pode cobrar justamente na sua prova. Existe uma grande chance de você aí passar pela sua vida de concurseiro e jamais fazer uma prova que aborde esse tópico, essa parte. Mas, pelo sim, pelo não, é sempre bom estar de olho. Não estou jogando nada que seja assim viajado, tá? Tem umas partes bem viajadas aqui. Eu não vou jogar nada disso, só o que realmente é de prova. Beleza? Bem tranquilo, né? Bem facinho? Então, bora para o próximo ponto. Agora sim a gente vai entrar. Feitas todas essas considerações, agora sim a gente vai entrar no que nos importa. Agora sim nós vamos entrar aqui no ponto que nos interessa, que é a responsabilidade civil do Estado. Então agora sim a gente entra aqui no ponto que importa para o nosso estudo, que é como funciona a responsabilidade civil do Estado no direito brasileiro. Beleza? Vamos estudar então bem bonitinho como se dá a responsabilidade civil do Estado. Show de bola? Então vem comigo. Quando a gente fala da responsabilidade civil do Estado, nós temos um dispositivo aqui que merece a nossa atenção. Leitura obrigatória para a prova, hein? É esse aqui, ó. O artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Esse artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, o que prevalece é que ele adotou, que está pacífico já, é que ele adotou que a responsabilidade civil do Estado, ela é objetiva. Então, esse artigo 37, parágrafo 6º, ele adotou a teoria da responsabilidade objetiva. Por quê, Thalios? Porque é o seguinte, antes de a gente chegar nessa parte, o que você precisa fazer? Você precisa ler o artigo 37, parágrafo 6º. Ele fala assim, ó: as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o causador do dano, nos casos de dolo ou de culpa. Beleza? É isso que ele fala, um texto bem tranquilo, às vezes o examinador copia e cola, joga na prova, mas nós vamos pegar esse dispositivo aqui e vamos destrinchar ele um pedacinho por vez. Repare que a Constituição Federal, ela elencou a responsabilidade objetiva do Estado, é o que prevalece. Sabe por quê? Que nós temos aqui a teoria do risco administrativo, que a gente viu que é adotada. Calma, que no Brasil, nós usamos três teorias para reger a responsabilidade, tá? Três. Essa é a regra e tem outras duas em momentos específicos, mas nem anota, só me ouve. E essa que nós estamos analisando aqui é a teoria do risco administrativo. Essa é a teoria do risco administrativo. Pode anotá-la aí. Quer ver? Ó, sei que você, né? A gente gosta de anotar, a gente gosta de escrever. Aqui, ó. A teoria aplicada no Brasil, portanto, é a teoria, conforme nós já vimos, do risco administrativo. Essa teoria fala que como o poder público exerce atividade administrativa, há um risco envolvido nessa atividade. Por isso que o poder público responde de forma mais pesada. Nós, particulares, a iniciativa privada é a responsabilidade subjetiva. Mas, professor, por que que o Estado responde de forma mais pesada? Porque é o seguinte, não tem aquele tópico que a gente estuda, que é o tópico de poderes da administração pública? Quando a gente fala de poderes, nós sabemos que a administração pública, ela não atua em pé de igualdade com o particular, ela atua com superioridade, ela tem alguns poderes que ela exerce. E tem um doutrinador americano, que já é falecido, muito famoso, que uma vez disse assim: com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. É, ele mesmo, Ben Parker, o tio do Homem-Aranha, o velhinho falou certinho, cara. Mal sabe ele que ele trouxe aí a base da teoria do risco administrativo. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. É bem isso. A administração pública tem alguns poderes grandes em mãos. E justamente por conta desses poderes, ela tem que ter uma cautela maior, porque ela responde de maneira mais severa. A responsabilidade dela se configura independentemente de dolo de culpa. É a tal da responsabilidade objetiva. Beleza? Beleza. Vamos destrinchar agora esse dispositivo show de bola que é o 37, parágrafo 6º. Vem comigo. Olha o que ele diz, ó. Vamos dar uma resumidinha nele aqui, tá? Aí a gente vai esmiuçando ele. Esse dispositivo fala o seguinte. Ele determina que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado, e agora vem um ponto bem importante, prestadoras de serviço público, então ele fala que as pessoas jurídicas de direito privado e as pessoas, desculpa, as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público. Então, esses dois aqui, pessoa jurídica de direito público e pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público, determina ali a carta magna que eles respondem, pelos danos, causados, tem que colocar por extenso, tá? Porque faz parte em prova. Pelos danos causados pelos seus agentes. Eles respondem pelos danos que seus agentes causarem. E agora vem um detalhezinho bem importante. Nessa qualidade. Pelos danos causados pelos seus agentes. Nessa qualidade. Mas acabou não. Tem mais um ponto ainda. Pelos danos causados pelos seus agentes nessa qualidade. Sendo ainda assegurado o direito de regresso, nos casos de dolo ou culpa. Eu não gosto muito de transcrever artigo. E, na verdade, nem é o que estamos fazendo, né? Nós não estamos transcrevendo o artigo. A gente está estruturando ele. Entendeu? Então, a gente está aqui dando uma esmiuçada nele. A gente está analisando ele de forma um pouquinho mais separada, porque fica mais fácil entender. Porque esse dispositivo aqui, nossa, ele tem altos desdobramentos. Então, o que diz o nosso artigo 37, parágrafo 6º da CF? As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, respondem pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso nos casos de dolo ou nos casos de culpa. Beleza até aqui? Sim, professor? Então tá bom. Vamos pegar esse ponto agora e destrinchar ele. Vamos analisar os detalhes, cada um desses pontos aqui que cai em prova que é uma pouca vergonha, cai em prova que é uma barbaridade. Então vai lá, termina de copiar ou bate o print que eu já vou trocar de tela. Que agora nós vamos pegar esses dispositivos aqui e analisar um detalhe por vez. Ok? Ok, professor. Então bora lá. Bora lá para essa parte. Primeira coisa que a gente vai analisar aqui. Qual é o alcance dessa regra? É tipo assim, quem está sujeito a essa responsabilidade objetiva? Qual é o alcance dessa regra? Quem responde de forma objetiva? Vamos lá. O que estava lá no 37, parágrafo 6º? As pessoas jurídicas de direito público, tá? Quem que é pessoa jurídica de direito público? Primeiro, os entes da administração direta, União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Todos eles são pessoas jurídicas de direito público. Além deles, também possuem personalidade jurídica de direito público as autarquias, bonito, muito bem. Agora vamos para as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público. Nós temos aqui as fundações públicas. A fundação pública possui personalidade jurídica de direito privado. É um pouquinho discutido, mas você pode colocar e sim que ela também responde objetivamente. Por quê? Porque, cara, Fundação pública não exerce atividade econômica. Está ligado que fundação pública não pode ter finalidade lucrativa. Então a gente enquadra sim a fundação pública nesse conceito. Responsabilidade objetiva. Mas acabou não, acabou não. Tem mais gente ainda. Tem mais gente ainda. Também responde de forma objetiva as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Mas cuidado com essas duas, hein? Não é qualquer fundação pública e sociedade de economia mista, não. É apenas fundação pública e sociedade de economia mista que preste serviços públicos. Bonito? Tá bom. Acabou? Não, acabou não, cara. Tem alguém que não faz parte da administração pública e também responde de forma objetiva. São esses caras aqui, ó. Os delegatários de serviço público. Veja bem. Os delegatários de serviço público são pessoas jurídicas de direito privado, são particulares, mas por estarem desempenhando um serviço público, respondem de forma objetiva. Quando a gente fala aqui desses delegatários, nós estamos falando, que a banca pode usar o exemplo, tá? Nós estamos falando dos concessionários de serviço público, dos permissionários de serviço público e dos autorizatários de serviço público. A gente está falando dessa galerinha aqui. Dos concessionários, dos permissionários e dos autorizatários. São particulares que estão prestando um serviço público. Justamente por isso, a responsabilidade civil dele se dá de forma objetiva. Tá beleza até aqui? Tá bacana até aqui? Então tá. Vamos aos detalhes. A banca fala assim para você. Muito cuidado quando a assertiva é genérica, quando ela vai mais na veia. A questão fala assim, ó. No direito brasileiro, a responsabilidade da administração pública ou do Estado é objetiva. Cara, beleza. Falou de forma genérica, vai para a regra geral. Ah, mas é a questão vem maldosa, ela fala assim para ti, a questão, alternativo, item, fala assim, ó. No Brasil, todos os entes da administração pública respondem de forma objetiva. Mentira, muito cuidado, olha esse detalhe aqui, ó. Vamos fazer uma pequena observação aqui no canto, que é algo extremamente importante para a sua prova, ó. Vamos fazer uma observaçãozinha aqui no canto, um estudozinho separado. Quando a gente fala de empresa pública e de sociedade de economia mista, nós sabemos que elas são pessoas jurídicas de direito privado. E nós sabemos que elas podem ser criadas como prestadoras de serviço público ou que elas podem ser criadas como exploradoras de atividade econômica, beleza? Beleza. Se elas estiverem prestando serviço público, a responsabilidade delas é o objeto do nosso estudo. É a responsabilidade objetiva. Agora, se elas estiverem explorando atividade econômica, aplica-se a elas a mesma responsabilidade da iniciativa privada, ou seja, a responsabilidade subjetiva. O que nós extraímos disso, portanto? Que há pessoas que integram a administração pública que não respondem de forma objetiva. No caso, estamos falando das empresas públicas e das sociedades de economia mista que exploram atividade econômica. Cuidado com essas duas. Repare que elas integram a administração pública. Pois, mesmo sendo exploradoras de atividade econômica, elas integram a administração pública. Por isso, elas respondem de forma subjetiva. Mesmo integrando a administração pública, elas respondem de forma subjetiva. Beleza? Então, cuidado. Eu vou fazer a pergunta de novo, ó. Todos os entes da administração pública respondem objetivamente? Não. Empresa pública e sociedade de economia mista, aqui, ó, exploradora de atividade econômica, aí a responsabilidade é subjetiva. Sacou a diferença? Então, fica de olho com essa pegadinha. A banca pode falar assim para você também. De acordo com a teoria adotada no Brasil, a apenas entes integrantes da administração pública respondem de forma objetiva. Mentira! Olha aqui, ó, delegatário de serviço público, ó, delegatário de serviço público é uma pessoa privada, ele não integra a administração pública, mas como ele está prestando o serviço público, a responsabilidade também é objetiva. Sacou? Fica ligado nessas dicas, então, pegadinhas fodarásticas para a prova que na hora ele passe igual um sabão. Mas agora tu tá atento, não vai dar esse mole não, beleza? Vai lá, termina de copiar. Copia bonitinho aí que nós já vamos para o próximo ponto. Vai lá, termina de copiar que agora a gente vai trocar de tela. E a gente vai para o próximo detalhezinho, também que é bem importante. Então, nós acabamos de analisar o alcance. Nós acabamos de analisar o alcance, ou seja, quem está submetido à regra da responsabilidade objetiva do 37, parágrafo 6º. Aí, seguindo, você vai reparar que o artigo 37 falou assim, que esses entes aqui que nós estudamos agora há pouco respondem pelos danos causados pelos seus agentes nessa qualidade. Vamos entender isso aí. Vem aqui comigo. Olha só. Eles respondem pelos danos que forem causados pelos seus agentes. E agora vem um ponto que quando cai em prova, muita gente vem na pegadinha, que é esse aqui, ó. Pelos danos causados pelos seus agentes nessa qualidade. Seguinte, a administração pública responde por todos os danos que um agente público praticar, causar? Todos os danos que o agente público causar, o poder público é responsável? Deixa eu dar um exemplo. Eu, Talhos, eu sou oficial de Justiça Federal, eu trabalho para a União. Imagina que eu estou aqui dando aula, beleza? Estou dando aula e vamos imaginar que tem alguns alunos aqui de forma presencial. Ah, eu estou aqui dando aula, tal, de repente o aluno faz uma pergunta de algo que eu não sei a resposta. Ah, filho do mamãe, eu pego uma cadeira e taco na cara dele. Você vai processar a União? Porque eu sou um agente público, eu causei um dano para alguém. Não, a União não, e fica a dica inclusive, tá? A União tem nada a ver com isso. Por quê? Porque, cara, eu usei minha qualidade de agente público? Não, eu estou aqui como particular. A União não é responsável por tudo que eu, Talhos, faço. A União é responsável por aquilo que eu fizer quando eu estiver na qualidade de agente público. Então, toma muito cuidado, que não é qualquer tipo de ato que o agente público pratica. Não basta a condição de agente público para ter a responsabilidade estatal. Precisa ser um agente público que esteja na qualidade de agente público, esteja agindo, usando a função pública. Legal, vamos esmiuçar um pouco isso? Vamos, vem comigo, vamos esmiuçar um pouquinho isso aqui. Ó, Talhos, o que abrange essa parada que você falou aí de agentes públicos nessa qualidade? Abrange os seguintes pontos. O primeiro é extremamente óbvio, é quando a pessoa estiver no exercício da função. Vamos combinar que esse primeiro é absurdamente óbvio. E é o que a gente acaba encontrando mesmo. É o que a gente acaba encontrando nas questões. A pessoa está trabalhando, está desempenhando as suas funções, causa um dano a alguém. O motorista de uma ambulância municipal está lá pilotando a ambulância, plau, bate num carro particular. Está no exercício da função, ok? Ok. Um policial perseguindo um bandido e bate na viatura, atropela um particular, está no exercício da função, responsabilidade do Estado. Mas acabou não. Vamos aprofundar um pouquinho. Olha só. O Estado também responde quando o agente público, no exercício da sua função, extrapolar as suas competências. O cara está agindo no desempenho do cargo, e ele pratica algo que ele não tem poder para aquilo. Tipo, imagina uma autoridade de trânsito que tem poder só para aplicar multas ali na hora, fiscalizar. Ah, mas aquele dia ele está virado na macaca, ele está bem loucão, ele fala o seguinte, ó, eu vou prender teu carro e vou te levar preso também para a delegacia. Cara, ele não tem competência para fazer aquilo, mas ele fez. Nesse caso, o Estado também responde. Por quê? Porque ele estava na qualidade de agente público. Então, se o cara age com excesso ou com desvio de poder, não importa, está na qualidade de agente público, o Estado responde. Agora, olha esse ponto aqui que interessante, olha esse próximo. Há situações em que a pessoa está fora de serviço. Ele não está no exercício da função, está fora de serviço. Beleza? Mas mesmo estando fora de serviço, uma das seguintes coisas podem ocorrer. Olha só, uma das seguintes coisas podem ocorrer. A primeira, ele pode estar na aparência. Tipo assim, imagina que tem um policial, aí ele está de férias, tirou férias, 30 dias. Aí deu uns 10 dias, ele falou, nossa, mas eu estou muito entediado, eu preciso fazer alguma coisa. Ele vai lá, veste a farda, sai na rua, primeira pessoa que ele encontra, mão na parede, mão na parede. A pessoa encosta a mão na parede, ele vai lá e ripa, desce o sarrafo naquele pobre coitado que estava na hora errada, no lugar errado. O Estado responde? Claro que responde. Cara, se vê um policial fardado e fala pra você, sou polícia, e manda você pôr a mão na parede, o que você vai fazer? Você vai pôr a mão na parede? Ou você vai falar assim pra ele, peraí, senhor policial, primeiro, você está de férias? Ah, não, tá. É, você tem aí consigo o comprovante do seu ato de investidura? Cara, não. Se vem ali tipo um policial, o cara, por exemplo, tá com a viatura, tá fardado, você vê que o cara é polícia. Ué, ele tava fora de serviço, mas ele parece que é polícia. Então, o Estado responde, porque mesmo estando fora da função, ele fez o quê? Parecia que estava, beleza? Próximo detalhe, que pode ocorrer também. Tem um outro detalhe. Imagine que a pessoa estava fora de serviço, mas ela utiliza a função, ela vale-se da função, ela utilizar a função, ou valer-se da função fica um pouquinho melhor. Ele estiver fora de serviço, mas valesse da função. Deixa eu dar um outro exemplo, que com exemplo você vai entender bem. Imagina que o cara está lá, ele é policial, por exemplo, tá? Que policial é mais fácil esse tipo de situação, não é só eles que poderiam fazer isso, mas é mais fácil imaginar o exemplo, tá? O cara está policial, trabalhou bastante, chegou sábado à noite e falou, nossa, estou cansado, estou estressado, vou para a balada. Vou divertir, vou tomar um goró, vou lá ficar de boa. Aí chega na balada, ele toma uns goró um pouco a mais e fica valente, e fica galo índio, e tá achando que é o rei da balachita, que causa tal, tá valentão. Aí ele quer bater em alguém, né? Tá macho? Aí ele vê um baixinho. Ah, olha esse baixinho aí. Vai lá e treta com o baixinho. E aí, toquinho de amarrajegue, qual que é a tua tal? E começa a tretar com o baixinho, sai no braço com o baixinho, rapaz. Porra do baixinho era lutador. Briga pra caramba. E o baixinho, ó, começa a moer no cacete. Na hora que a coisa tá ficando feia, ele para. Polícia. Quer polícia? Para. Mão na parede. O baixinho vai lá na parede. Ripa no baixinho. E aí, Estado responde? Claro, filho, que o Estado responde. Ele não usou a função dele? Por que que o baixinho parou de moer no cacete e colocou a mão na parede e tá apanhando meio assim agora? Porque o cara é polícia. Porque o cara é polícia. Então, ele usou a função pública. É a famosa carteirada. Bicho, é o seguinte, ele chamou o Estado para briga, o Estado responde. Se ele chamou o Estado para briga, o Estado responde. Claro que depois a cobra vai fumar para o lado dele, tá? Do agente público que fez isso. Mas o Estado responde. Então, tem que tomar cuidado com a carteirada. Chega aí, sabe quem que está falando? Eu sou polícia, eu sou não sei o que, estufa o peitão de pomba lá. Não é assim não, cara. Tem que ter cuidado, porque às vezes está na tua vida privada, você é... se identifica como servidor, usa a função, chamou o Estado para briga. Então tem que tomar cuidado. Você nunca fala assim que você é polícia, entendeu? Um exemplo. Você está lá, tal, de alguma coisa, e fala, peraí que eu vou pegar um chiclete. Opa, caiu alguma coisa aqui. O que será que caiu aqui? Ah, vamos lá, como nós estávamos falando mesmo? É diferente. Eu estou brincando, hein? Depois fala que fica ensinando coisa errada para os alunos aí. Eu estou brincando. Eu só estou dando um exemplo no qual a pessoa não se identificou, beleza? É diferente dela se identificar e falar que é ali. Eu estou ajudando aí, depois você facilitar a vida do teu advogado, tá bom? Vou até pôr para lá isso aqui, porque eu estou dando uma aula. Não está nem no meu bolso, tá? É até de mentira aquela que eu usei aqui, por exemplo, tá bom? Então tá, ó, vamos voltar. Mas o que eu estou querendo dizer aqui? Cara, é carteirada, carteirada errada, é feio, porque o cara está fora de serviço, mas ele utiliza, ele vale da função pública, o Estado responde. Aí nós temos a responsabilidade estatal. Legal? Copia aí. Copia então esses casos em que há a responsabilidade estatal. Muito bem. Várias jurisprudências, tá? Eu estou jogando aqui. Eu estou jogando um monte de jurisprudência para você, mas eu estou resumindo, colocando o núcleo tal que vai te ajudar em prova. Agora é o seguinte: há alguns casos específicos que o Estado pode responder também. Vai lá, copia que eu estou trocando de tela já. Olha só. Olha algumas situações em que o Estado responde pelos danos causados. Vamos colocar aqui, ó. O Estado responde. O Estado responde pelos danos causados. Então, vamos ver alguns casos em que o Estado pode sim ser responsabilizado pelos danos causados. Olha só, primeira situação: pelos danos causados pelos cartorários. Isso aqui é uma jurisprudência um pouquinho mais nova. Então, quando o cartorário causar um dano a alguém, processo o Estado. O Estado responde. Cabe ação regressiva contra ele, lógico, cabe ação regressiva contra o cartorário, mas o ato que o cartorário pratica, nós temos um erro cartorário, e ele pratica um ato e causa um erro, um dano a alguém, o Estado pode ser responsabilizado diretamente. Tá? A gente processou o Estado. Não o cartorário. A gente pode entrar com ação direto contra o Estado. Também é responsabilidade estatal. Isso aqui é uma jurisprudência bem recente essa, viu? Pode anotar essa primeira aí. Também tem responsabilidade estatal pelos danos causados pelos agentes putativos, também conhecidos como funcionários de fato. Professor, quem que é esse tal aí mesmo? Acho que eu já ouvi falar, não estou me lembrando. Ó, o agente putativo ou funcionário de fato é aquela pessoa que é um servidor público, contudo, ele está investido irregularmente. Então, é a pessoa que está em uma forma de investidura irregular. É a pessoa, por exemplo, que foi nomeada e ele nem tomou posse, já entrou correndo em exercício. Ó, isso aqui eu vou pôr em verde na lata não, tá? Só vou te dar um exemplozinho. Ó, tem ali a nomeação, a posse e o exercício. Só para dar um exemplo aqui em âmbito federal, tá? Depois da nomeação tem 30 dias para tomar posse e 15 em exercício. Só que aí o cabra é meio apressado, ele é nomeado e ele vem e entra direto em exercício e ninguém nem percebeu. Nem percebeu que ele não assinou o termo de posse. Nesse caso, ele está investido irregularmente, mas os atos que ele praticar, o Estado responde. Quer ver um outro exemplo? Imagina que o cara trabalhou lá a vida toda na repartição, se aposentou na terça-feira, saiu a aposentadoria dele. Na quarta, ele compra um bolo, um refri e vai na repartição fazer uma despedidazinha com os colegas ali no intervalo. Caraca, ele chega lá, a cobra tá fumando na repartição, velho, cheio de gente e tal, uma confusão. Ele coloca aquelas coisas no canto. E vai dar uma força para os colegas, vai ajudar os colegas, e está lá trabalhando tal. Cara, ele não está mais investido, ele está com uma investidura irregular, mas os atos que ele pratica são considerados válidos para terceiros de boa-fé, e esses atos são de responsabilidade estatal, beleza? Segundo, terceiro ponto agora. Terceiro ponto. O Estado também responde pelos atos praticados pelos agentes necessários. Pelos agentes necessários. O agente necessário é aquele particular que é utilizado para atender, para ajudar em uma situação emergencial. Para ajudar em uma situação emergencial. É tipo assim, ó. Imagina ali que está pegando fogo numa casa. Está pegando fogo numa casa, só tem dois bombeiros. Um vai lá no fundo para ajudar, o outro bombeiro está sozinho com a mangueira. Aí o tal do curioso, né, vai lá ver o que está acontecendo. Chega lá perto do bombeiro, o tal do curioso, vai lá ver o que está acontecendo. Aí o bombeiro está lá, ligou a mangueira para jogar água na casa. Cara, mas a pressão da água é muito forte. A mangueira está lá, para um lado, para o outro e tal. Aí o bombeiro te vem e fala, cara, me ajuda, me ajuda. Eu preciso de ajuda para apagar o fogo, segura aqui na minha mangueira. Aí você vai lá segurar na mangueira do bombeiro para ajudar a apagar o fogo. É o tal do agente necessário, utilizado para situações emergenciais. Mas tem gente que tudo que precisa para fazer cagada é ter uma oportunidade, né? Já reparou? Aí a pessoa tá com a mangueira lá na mão, ele se empolga. Aí começa a jogar água dentro da casa dos outros, os carros tá passando, ele joga água nos carros, ele começa a bater com a mangueira em quem tá passando perto. É meio louco. O Estado responde. O Estado responde. Nesse caso, responde. Por quê? Porque o agente necessário, ele está ali naquele momento como agente público. Então, viu na sua provinha, funcionário de fato, agente putativo, o agente necessário, o Estado responde? Sim, o Estado responde pelos atos que eles praticarem. Os danos que os cartorários causarem, o Estado responde? Sim, o Estado responde diretamente. Você entra com ação direta contra o Estado, aí regressivamente pode cobrar a conta desse servidor. Beleza? Vai lá. Copia aí. Copia aí. Mas tem um detalhe, viu? Tem um pequeno ponto aqui. Ó, vamos colocar aqui uma observaçãozinha para você não confundir uma coisa com a outra. Então, o Estado responde nesses casos que nós acabamos de analisar. Mas tem uma pequena observação. Tem uma pequena observação para você não confundir. O Estado, ele não responde, ele não é o responsável pelos atos praticados pelo usurpador de função. Pelos atos praticados pelo usurpador de função. O usurpador de função é um criminoso. É o cara que está fingindo ser um agente público para fazer alguma coisa feia, alguma coisa errada. É tipo assim, é o cara que finge que é um policial, por exemplo, para assaltar um estabelecimento e tal. O Estado não responde, isso aí não é responsabilidade estatal. É um criminoso, é uma pessoa que não tem nenhum vínculo com o Estado. Então, nesses casos, o Estado não é responsabilizado pelos atos praticados pelo usurpador de função. Cuidado para não confundirem o agente putativo, o funcionário de fato, o agente necessário, com essa coisa ruim aqui, que é o usurpador de função. São situações bem distintas. Maravilha? Legal. Copia, bate o print, que a gente vai agora para o próximo ponto. Eu estou jogando aqui uma enxurrada de jurisprudências em você, tá? É que eu não vou ficar aqui na aula, meu objetivo não é ficar de acordo com o recurso extraordinário, o ministro falou, cara, meu objetivo é simplificar para você. Claro que no material que você tem nos outros cursos ali disponíveis e tal, você pode dar uma olhada no próprio materialzinho. Você fala, não, eu tenho aqui o material ali, tudo para complementar. Beleza, é uma coisa, entendeu? Aqui no vídeo, que é o que a gente está fazendo agora, eu não quero também jogar a carga muito pesada. Aí tem material, tem ali, ah, eu tenho material que eu peguei ali, por exemplo, eu estou estudando para essa área, peguei material dessa, eu tenho material aqui do próprio curso, não importa, entendeu? Não importa, é uma coisa. Aqui na aula o meu objetivo é simplificar com você. Então eu não vou ficar jogando, tipo assim, sabe, julgados e tal, o cara é direto na veia. Eu nem vou ficar falando que é jurisprudência, só vou jogando ali e tu consegue desenrolar, beleza? Que é assim que vai vir em prova, inclusive, também, tá? Vamos lá, vamos para a próxima parte agora. Terminou de copiar? Então tá bom, vamos para o próximo detalhe. Nós vimos que o Estado responde pelos danos causados pelos seus agentes nessa qualidade. Vimos o que é isso. Mas que tipo de dano é esse, professor? Ah, olha só, olha só. Os danos que o Estado responde, esses danos que o Estado responde, podem ser danos materiais, danos morais ou mesmo danos à imagem ou danos estéticos. Ou danos estéticos, mesma coisa. Ele responde. Então cuidado que eu já vi uma outra questãozinha aí falando que apenas pelos danos materiais, negativo. Claro, você não é obrigado em administrativo saber essa distinção aprofundada, mas de forma sucinta é assim. Deixa eu te dar um exemplo, você vai entender melhor. Imagina que eu estou parado com o meu carro no semáforo, beleza? Aí vem uma ambulância atrás, a milhão, bate no meu carro, eu sento a boca ali no volante, quebro o carro, quebro os dentes. Cara, vai ter que pagar para consertar a traseira do carro, o volante, para consertar os dentes que caiu da boca. Isso aí é tudo dano material. Dano moral é tipo assim, até consertar os dentes da boca, eu fiquei 6 meses ali banguela. 6 meses. Aí, filho, todo mundo me zoou. Perdi namorada, o pessoal começou a me zoar, começou a me chamar de Tião Macalé, sabe? Peguei apelido. Depois põe no Google lá, Tião Macalé, pra você ver o que é. Aí, cara, nossa, aí, poxa, dano moral, entendeu? Aí fica com a cara meio torta, assim, dando a imagem. Aí tô aqui dando aula com a boca torta, eu tô me zoando. Então, dano moral, dano à imagem, também são passíveis de indenização. Não é apenas dano material, beleza? Mas agora vem um ponto importante. Cara, é isso aqui que pega muita gente em prova, ó. Esses danos que nós estamos analisando, eles podem ser oriundos de condutas. Agora o bicho pega, ó. De condutas lícitas ou ilícitas. Ó que coisa doida. Ó que coisa legal isso aqui. Muitas vezes, nós associamos o dever de indenizar com atos ilegais, com atos excessivos, com atos inválidos, com atos ilícitos. Realmente, a regra é essa. Quando for um ato ilegal, um ato abusivo, um ato ilícito, é muito fácil verificarmos o dever estatal de indenizar. Mas não apenas eles. Há situações em que o Estado age em conformidade com a lei. Há situações em que o Estado está tendo uma conduta lícita, mas ainda assim pode gerar o dever de indenizar. Quer ver exemplo? Tá bom. Sou motorista de uma ambulância, beleza. Tem um ferido ali atrás, risco de morte, tá quase morrendo. Risco de vida, não, de morte, né? Risco de morte, de morrer. Não é zumbi, né? Pode ter risco de vida. Risco de morte. Eu vou dirigir lá 60 por hora, cara, eu vou correr. Eu vou pisar no acelerador bem fundo, porque eu posso. Exercício regular da função. Eu não estou fazendo nada de ilícito. Mas se eu for lá e bater no carro de alguém, causei um dano, terá que indenizar. Um outro exemplo. Eu sou policial. Tem um cara lá que está armado, está com reféns, está apontando ali para os reféns. Eu olho, não tem ninguém atrás. Estou de rifle, né? Sniper, tá ligado? Show de bola. Pau, dou um pipoco nele. Só que o bandido era meio magrinho, bala desse tamanho. Pegou no bandido, furou o bandido, bateu numa porta, furou a porta e tinha um infeliz que estava agachadinho assim ali e me acertou nele. Não tinha como saber que o cara estava ali. Esse ato que o agente público teve foi ilegítima defesa de terceiro. Foi um ato lícito. Ele não agiu ilicitamente. Mas, mesmo agindo licitamente, pode haver o dever estatal de indenizar. Então, muito cuidado. Não associe a obrigatoriedade de indenizar com ilicitude. É a regra. Mas, mesmo condutas lícitas, condutas que estão de acordo com o ordenamento jurídico, com a lei, podem também gerar o dever de indenizar. Isso aqui derruba a gente pra caramba, mas deu pra sacar, né? Não importa se o ato é lícito ou ilícito, nos dois casos, pode existir o dever estatal de indenizar. É muito mais fácil na ilicitude, mas na licitude também tem. Então se liga na pegadinha. Muito bem. Vimos esse detalhezinho aí? Bate print, copia, que a gente vai para o próximo ponto. Cara, esse próximo ponto está no top 3. Sem a menor dúvida, eu posso falar para ti que esse detalhe que a gente vai ver agora está no top 3 da responsabilidade civil. Que é o tal do direito de regresso. Vem comigo. Vamos falar desse ponto aqui, que é o direito de regresso. Altas jurisprudências também acerca do direito de regresso. Olha como funciona. Funciona assim. Nós temos primeiro a conduta de um agente público. E esse agente público, esse servidor, causa um dano a alguém. Então vamos colocar aqui, ó. Aqui está o servidor. O agente público. Esse servidor esse agente público, ao atuar, ele vem e causa um dano a um terceiro. Então, ele está atuando, está lá no exercício da sua função, e ao exercer a sua função, ele causa um dano a um terceiro. A pergunta é, esse terceiro pode entrar com uma ação contra o servidor para ser responsabilizado? Não pode. Não pode. Caso esse terceiro queira ser indenizado e ele vá ajuizar uma ação para isso, essa ação deve ser ajuizada contra o Estado. Contra o Estado, eu digo a pessoa jurídica a qual aquele servidor público integra. Então, essa ação pleiteando a indenização pelo dano sofrido, ela não pode ser intentada diretamente contra o servidor. Obrigatoriamente, ele vai intentar essa ação contra o Estado. E aí tem um detalhe. Nós estamos estudando que a regra é essa daqui, ó. A responsabilidade estatal, ela é objetiva. Aí, caso aconteça do Estado perder essa ação e ele tenha que ressarcir esse particular, ele não vai morrer nesse barulho, não. Ele vai depois cobrar a conta do servidor por meio de uma coisinha chamada ação regressiva. Ele vai cobrar a conta do servidor, exercendo o seu direito de regresso. Ele pode utilizar a tal da ação regressiva. Só que presta bem atenção. A responsabilidade do servidor, ela é subjetiva. A do servidor é subjetiva, o que significa que o servidor somente será condenado e deverá ressarcir o Estado caso ele tenha agido com dolo ou culpa. Então, quando vem uma questãozinha desse ponto, é extremamente importante você verificar de quem a banca está falando, se é da responsabilidade do servidor ou se é da responsabilidade do Estado. Vamos fazer duas observações, aí eu vou te explicar isso aqui um pouco melhor. Opa, vou te explicar um pouco melhor e vou dar até alguns exemplos. Ó. Primeiro ponto, tá? É o seguinte, não cabe, primeiro, não cabe ação direta contra o servidor. Não pode ser feita, então, uma ação direta contra o servidor. A regra é o desenhinho que nós fizemos aqui em cima. É o desenho que está aqui em cima. Ele não pode cobrar conta do servidor. Ele entra com ação contra o Estado, diretamente contra o Estado. Ah, ele pode cobrar conta dos dois juntos, professor? Colocar os dois como réu no processo? Não pode, pois aqui também não cabe o chamado litisconsórcio passivo. Sabe o que é o litisconsórcio passivo? É colocar ali como réu da ação o Estado e o servidor. É colocar os dois juntos como réus daquela ação. Não pode. Não pode. Nessa primeira ação que nós estamos vendo, é uma ação diretamente do terceiro prejudicado contra o Estado. Essa é a regra. Então, esse cara aqui que foi prejudicado, ele não pode entrar com uma ação direta contra o servidor. Não pode. Essa ação tem que vir contra o Estado. O professor, aqui está o terceiro. Ele pode entrar com ação contra os dois ao mesmo tempo? Não pode. Não pode. Isso que é o litisconsórcio passivo. É colocar lá como réu naquela ação, tanto o servidor quanto o Estado. Não pode. Não pode. É esse desenho aqui. Ele entra com uma ação direta contra o Estado. Aí, caso o Estado perca essa ação, gastou lá, por exemplo, 20 mil reais, aí ele vai cobrar a conta do servidor. Aí o Estado está aqui, né? Ele perdeu. Aí, regressivamente, ele cobra a conta do servidor. Só que tem um detalhe muito importante para a prova. A banca pergunta para você, né? Ah, deverá ser comprovado o dolo, a culpa? Depende, depende. Depende de quem ela está perguntando. Se a banca perguntar para você da responsabilidade estatal, Não precisa comprovar o dolo à culpa do servidor, porque a responsabilidade do Estado é objetiva. Agora, se a banca pergunta da responsabilidade do servidor, aí precisa comprovar o dolo e a culpa, porque a responsabilidade do servidor, ela é subjetiva. É comum a questãozinha que venha narrando um caso concreto. Ela vai falar lá, ah, o Tião, servidor público do desempenho da função, causou um dano e bolo, confusão, e ela pergunta para você se é preciso comprovar o dolo ou a culpa. Depende. Se ela estiver te questionando da responsabilidade estatal, está aqui, não precisa. Agora, se ela estiver questionando a responsabilidade do servidor, aí tem que comprovar o dolo e culpa, pois ela é subjetiva. Então, presta atenção, porque é algo até que simples. Mas, cara, você está ligado que na hora da prova a gente está meio bizonho. Quantas provas eu não fui fazer? Tava lá, fodão, sabia um monte de coisa. Rapaz, na hora da prova, parece que baixa uma entidade equina na pessoa, e ela erra coisa que quando eu ia corrigir a prova depois, eu não acreditava que eu errei aquilo. Eu sei que já aconteceu contigo alguma vez. Você vai corrigir depois e fala, cara, por quê? Eu sabia, eu devo ser muito burro. Não é isso. É a ansiedade, é o cansaço, é a pressão, é o nervosismo, é o tempo. É, tudo isso aí realmente deixa a gente um pouco fora da casinha. Só que eu estou te chamando a atenção de forma bem incisiva, porque é algo bem comum em prova. É os pontos que você olha para não deixar isso acontecer contigo. Maravilha? Então vai lá, copia aí, bate o print e vamos para mais um detalhezinho. Para mais um detalhezinho. Que é o seguinte. Professor, eu estou ligado que tem divergência. Tinha divergência. Antigamente, nós tínhamos duas jurisprudências distintas. A do STF, a do STJ. Essa que eu estou te mostrando é a de quem manda, que é do Supremo Tribunal Federal. Só que o STJ, ele tinha um posicionamento que ele entendia que cabia sim o desconsórcio e tal, que podia entrar. Cara, já era. Esse entendimento está superado, pois essa decisão do STF foi feita com repercussão geral, ou seja, é assim para todo mundo, acabou. Acabou a divergência. Então, essa divergência existia e não há muito tempo ela foi superada. O STF falou que é assim e ponto final. Então, antigamente, nós tínhamos que estudar, né? Ó, o STF é assim, o STJ assado, ainda bem que acabou. Não preciso mais fazer isso. Vai nessa e corre para o abraço. Maravilha? Copiou certinho? Bateu o print? Então, tá bom. Então, você tem aí os pontos muito importantes para fazer uma prova bem bacana. Vamos fazer mais um detalhezinho? Vamos, professor, vamos mais um detalhezinho, vem comigo. Olha só, vamos ver mais um ponto aqui, mais uma jurisprudenciazinha. É o seguinte, essa regra que nós estamos estudando da responsabilidade objetiva, a gente sabe que alcança também delegatário de serviço público, empresa pública, sociedade de economia mista que presta serviço público, tal, é o seguinte, essa responsabilidade, ela é objetiva tanto para danos causados a terceiros, usuários do serviço público, como também danos causados a terceiros não usuários do serviço público. Essa é uma jurisprudência que ela tinha uma certa divergência, está superado há um bom tempo. Então, caso você encontre questões diversas do que eu vou te mostrar aqui, pode acontecer, tá? É questão ultrapassada. Deixa eu te dar um exemplozinho, que como exemplozinho, nunca mais você esquece isso aqui. Vamos imaginar, ó, que aqui tem uma via pública, beleza? Ó. Aqui tem a rua, tal, tá? Aqui tá a calçada, né? Aqui tá a rua, ó. Beleza? Dá para entender, né? Eu não sou um mestre do desenho, mas está dando para entender. E aqui tem um busão. Aqui está vindo um busão. Tá? Aqui está vindo um busão. Beleza? Use a sua imaginação, tá? Isso aqui é um busão. Aí dentro do busão, nós temos aqui o motorista que está dirigindo, que está pilotando o busão. E nós temos os passageiros. E nós temos os passageiros. passageiros do busão. E aqui tem uma pessoa que está esperando para atravessar a rua. Tudo bem? Tudo bem. Esse cara que está dentro do busão. Aqui nós temos o terceiro usuário do serviço público. É o terceiro que está usando o serviço público. E aqui fora, essa criaturinha que está aqui fora, é o terceiro não usuário do serviço público. Beleza? Beleza. Imagina o seguinte. O motorista do busão, na noite anterior, ele assistiu Velozes e Furiosos. E hoje ele está com o pé meio pesado. Está correndo aí igual um animal, sabe? Está com o pé pesado, está correndo tal. Aí ele chega aqui na esquina e fala, essa curva eu vou fazer no drift. Aí ele puxa o freio de mão, sai lá e o ônibus capota. Vai o ônibus encapotando, rodando. Aí esse cara que está aqui falou, nossa, olha, passou em cima dele também. Aí esse pessoal que estava aqui dentro quicou no ônibus, passou em cima desse pobre infeliz aqui e tal. Causou danos a terceiros usuários e não usuários do serviço público. A pergunta é, a responsabilidade da concessionária de serviço público, ela é objetiva em face de terceiro usuário apenas ou também em face do terceiro não usuário? Cara, a responsabilidade civil aqui dessa concessionária é objetiva em face dos dois. Tanto pelos danos causados aos terceiros usuários, quanto não usuário. Ou seja, ele responde de forma objetiva pelos danos causados tanto a quem estava dentro, como quem estava fora do busão. A questão fala para você, a pessoa foi atropelada. Cara, se a pessoa foi atropelada, dá para presumir que ela estava fora do veículo, né? Porque como vai atropelar alguém de dentro do veículo? Não dá, né? Então, caso ele tenha machucado as pessoas de dentro do ônibus e as pessoas de fora, responde objetivamente, igual nós vimos, tanto pelos danos causados aos terceiros usuários, como aos terceiros não usuários em serviço público. Tudo bem? Tudo bem. Termina de copiar. É uma jurisprudência bem tranquila, tá? Já houve divergência, já teve uma época que ela funcionava de maneira um pouco diversa, mas já está ultrapassada. Hoje é dessa forma aí. A responsabilidade objetiva, no caso dos dois. Tudo bem? Tudo bem. Show de bola. Vimos esse ponto aí bem importante, vimos bastante coisa, um monte de jurisprudência. Vamos dar uma descansadinha. A gente volta no próximo bloco para continuar falando de responsabilidade civil. Não acabou, tem coisa pra caramba ainda. Vamos só tomar uma aguinha, só dar uma refrigerada na mente e a gente volta e continua o nosso estudo. Valeu? Grande abraço. Até já.